passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Ouça agora a reapresentação da reportagem especial Mães Universitárias, vencedora do Prêmio ABMS de Jornalismo 2018.
Aliar a maternidade com os estudos universitários é um desafio enfrentado por muitas mulheres no Brasil. Histórias não faltam. A mãe que não tem com quem deixar o filho e precisa levar o bebê para a aula. A mãe que faz curso à distância enquanto o filho está dormindo. Ou a mãe que está na pós-graduação e tem que dar conta dos filhos e da tese. Algumas dessas histórias você conhecerá agora na reportagem especial Mães Universitárias, da Rádio Senado. A reportagem é dos jornalistas Rodrigo Rezende e Samara Sadek.
Início do ano universitário de 2018 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Curso de Ciências Sociais. Em meio à empolgação dos calouros, está Valesca Lopes. A estudante já possui alguma experiência com a universidade. Afinal, esta é a segunda graduação que começa. Mas a principal preocupação dela no início do segundo curso não é um possível trote aplicado pelos colegas veteranos. A preocupação é com a filha de 5 anos. Valesca não tem com quem deixar a menina e precisa levá-la à aula na UFRN, no período noturno. Na segunda aula de uma das disciplinas, o professor Alípio Souza vai conversar com Valesca. A estudante diz que Alípio está incomodado com a situação da criança em sala de aula.
Na segunda aula ele já tinha me abordado, o professor, e ele disse que se eu quisesse levar ela para a aula, eu tinha que colar ela na cadeira. Não importasse com o que fosse, com fita, com durepox, com cola.
Alípio conta a sua versão da história. Para ele, a presença da menina de 5 anos em uma aula de ciências sociais, onde temas por vezes complexos são discutidos, não era adequada.
Na segunda aula, eu estava fazendo um panorama dos temas mais recorrentes nas ciências sociais. E a criança mesma, durante o tempo que escutava a aula, fazia expressões de espanto, né? Enfim, falar de morto, de morte. Da minha parte, eu sugeri que ela procurasse a pró-reitoria, tentasse usar do serviço que a universidade oferece e contornar essa situação para não trazer a criança novamente.
O impasse entre Valesca e o professor foi o estopim para muitas discussões sobre a relação entre maternidade e universidade e teria um novo capítulo na aula seguinte, a terceira do semestre. Valesca, ainda sem solução para o caso de sua filha, levou novamente a criança para a aula. Em certo momento, Alípio, agora na presença dos demais estudantes, falou sobre a situação. Segundo Valesca, o professor sugeriu que ela trancasse a matrícula e até mesmo desistisse do curso. Ela então saiu da sala com outros colegas.
Uma colega minha tinha pedido um papel para fazer um desenho para minha filha, para ela pintar. Isso o professor não estava nem discutindo conteúdo na aula nesse momento. Aí ele foi e disse que não aceitava mais que eu fosse assistir a aula dele com ela, que se eu quisesse assistir a aula, eu desse um jeito nela. Que se não tivesse como, trancasse a disciplina, desistisse do curso. Mas ela viu tudo, ela viu que eu fiquei muito abalada na hora, porque eu me senti muito humilhada, sabe?
Mas para Alípio Souza, a motivação daquela discussão foi outra. O professor ficou incomodado com o fato de uma outra estudante interagir com a criança, o que poderia prejudicar o andamento da aula. Ele insiste que é inadequada a presença de uma criança de 5 anos em uma sala de aula universitária em um período noturno.
E nesse terceiro dia, um agravante ocorreu é que uma aluna ao lado dela passou toda a aula brincando com a criança. Alguma coisa a mais acontecia naquele dia que era o envolvimento de uma terceira pessoa. E isso me parecia ruim. Novamente, tratava da inadequabilidade de uma criança em sala de aula no horário noturno numa universidade.
O caso chegou à imprensa em todo o país e mostra um desafio ainda oculto em diversas instituições de ensino superior. A relação entre maternidade e universidade. Valesca, que não desistiu do curso e está fazendo a disciplina com outro professor, saiu do Rio de Janeiro para estudar em Natal e argumenta que não tem família próxima ou condição financeira para pagar uma creche para a filha no período em que está na universidade. A jovem Vanessa Graziottin, hoje senadora pelo PCdoB do Amazonas, também passou por este desafio enquanto era estudante de farmácia na Universidade Federal do Amazonas. Mas o diferencial foi a chamada rede de proteção social, familiares próximos e amigos na mesma cidade.
Eu tive que me socorrer com parentes, né? Com a avó, no caso minha mãe, e com pessoas que a ajudavam a cuidar. Mas isso é muito difícil, porque a gente tem que ficar naquele corre-corre, ou deixar o leite, ou voltar imediatamente para amamentar.
Para Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília e senador pelo PPS do Distrito Federal, a mudança de público na universidade vai fazer com que novas questões surjam e necessitem ser debatidas. Uma delas, a da maternidade neste espaço. No caso de Valesca, Cristóvão sugere a compreensão por parte do professor.
O professor poderia chegar para a aluna e dizer: eu quero combinar uma hora em que eu lhe darei a aula logo que terminar essa particularmente. Essa seria uma maneira de resguardar a necessidade do silêncio, da atenção dos alunos, com a necessidade desta aluna, que é mãe.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu uma sindicância para avaliar a história da Valesca. Mas, certamente, esse não é um problema isolado. O mesmo desafio é enfrentado por várias mulheres em praticamente todas as instituições de ensino superior do país.
Cheguei a trazê-la. E quando eu trouxe, foi muito complicado porque, primeiro, a distância, porque moro longe, e aí tem que acordar mais cedo, arrumar tudo. Enfim, tem que trazer almoço, é complicado. E como ela já está numa idade assim, de descoberta, ela já está maior, já tem 9 meses, era muito complicado ficar com ela em sala de aula, porque ela não ficava quieta. Então eu falei, não tem condições, não tem com quem deixar, não tem como dar continuidade a essa disciplina. Aí eu tranquei, retirei, na verdade, né?
Um dia comum de aulas na Universidade de Brasília, uma das maiores do país. No ICC Norte, pavilhão com diversas salas de aula, está Maria Clara. Mas a estudante de serviço social está acompanhada. Desde julho de 2017, um bebê faz parte da rotina. Céu é o nome da menina. Maria Clara mora no Gama, a mais de 40 quilômetros da universidade, mas não pensou em desistir. Quando precisa, leva Céu para as aulas. Se for preciso, assiste às aulas em pé, na porta, com a menina no colo.
Algumas amigas passavam pela sala e viam que eu estava agoniada e ficava com ela. Eu assistia a aula na porta da sala, assim, com ela no colo e assistindo a aula. E algumas amigas passavam e ficavam com ela. Mas é muito complicado essa questão de trazer. Muitas mães moram longe.
O pai de Céu também faz serviço social e por isso há necessidade de levar a criança para a UNB. Existe ainda a questão da amamentação, o que de certa forma obriga que a menina fique com a mãe. Mas para o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, essa responsabilidade, que passa por uma mudança de consciência geral da sociedade, deve ser compartilhada.
Eu duvido que tenha pai levando os filhos para a escola, para ficar com ele na sala de aula. Deve haver, mas é muito raro. A verdade é que a responsabilidade sobre as crianças tem caído quase que exclusivamente sobre as mães.
Céu é a primeira filha de Maria Clara. Já a Natasha Rocha, estudante de serviço social em São Luís, no Maranhão, tem 3 crianças. O primeiro filho nasceu quando ela cursava sua primeira graduação. Natasha precisou abandonar o curso para cuidar da criança.
Eu ainda tentei levar, mas aí quando pesou muito a questão da amamentação e da minha imaturidade, de não confiar em ninguém, como até hoje eu não confio, né, em deixar, e eu acabei que mudei de estado também, abandonei o curso.
Mas Natasha não desistiu do ensino superior. Após o segundo filho, voltou a estudar. Queria tirar uma boa nota no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para, quem sabe, conseguir uma vaga em medicina. E aí, quando estava nos preparativos para a prova, veio o terceiro filho. Pensam que ela desistiu novamente?
E aí, como eu estava num ritmo meio legal assim, de estudo, acabei engravidando do terceiro, né? Mas aí eu não parei. O primeiro período foi com ele junto. Eu amamentava, então eu, graças a Deus, eu tive um apoio de todos os professores. Eu brinco que todo dia eu mato um leão.
Matando um leão por dia, Natasha vai fazendo o curso de serviço social. A presença de crianças nas universidades e faculdades brasileiras tem sido cena comum. Não adianta esconder mais a situação, como nos afirma Nelise Moscon, coordenadora de assistência estudantil da Universidade Federal de Santa Catarina.
Sim, a presença de crianças no campus, a presença de crianças nos refeitórios da universidade, inclusive nos espaços da biblioteca, laboratório de informática, então elas fazem parte, sim, do cotidiano da instituição.
A contadora de histórias de Brasília, Patrícia Berg, tem dois filhos. Um nasceu enquanto fazia a graduação, o outro acompanhou Patrícia nas aulas da pós. Ela acha que no ensino superior há uma visão individualista, de que cada aluno é responsável por seus problemas. Isso torna o desafio das mães ainda maior.
Quando a gente fala de ensino superior, a realidade é bem outra. Não sei se as pessoas olham para a gente com menos piedade por se tratar já de adultos, mas as dificuldades permanecem. Criança adoece, nem sempre você consegue alguém para olhar a sua criança.
Mas o desafio de ser uma mãe estudante de ensino superior não fica restrito ao período da graduação. As estudantes de pós-graduação, seja em uma especialização, em um mestrado ou doutorado, também passam por grandes percalços para conciliar as pesquisas e a maternidade. O tempo médio para uma pessoa conseguir um doutorado no Brasil é de 10 anos. 4 anos de graduação, 2 de mestrado e outros 4 de doutorado. Para alguns cursos, esse período pode chegar até 14 anos. Para uma mulher que entra em sua graduação aos 18 anos, por exemplo, a conclusão do doutorado pode vir aos 30, 35 anos. E nesse meio tempo, há outros desafios. A busca por estágios, empregos e, muitas vezes, casamento e a maternidade. Como conciliar? Carla Borges chegou ao doutorado com todos estes desafios na bagagem. Será que ela conseguiria?
Vários momentos eu pensei, isso vai ser impossível. Eu não vou conseguir terminar, não vou dar conta. Ou então eu vou passar vergonha, sabe? Em vários momentos eu falei, eu vou passar vergonha, porque estou fazendo um doutorado. Não posso chegar lá e entregar qualquer coisa, sabe? Eu tenho uma responsabilidade. Mas, realmente, do doutorado em diante, com o terceiro filho em diante, eu me vi em vias de falar, vamos pensar em outra coisa.
Parece que o dia da futura doutora Carla tinha 48 horas. Em diversas ocasiões, dormir, por exemplo, era um verdadeiro privilégio.
Se tudo desse certo...
E o que era tudo dar certo?
Ninguém ficou doente, né? Não tem que levar nenhuma criança para o médico, ninguém teve febre. Aí eu tenho que acordar às 6 da manhã, levar na escola. Aí depende do dia, se eu tenho uma matéria, por exemplo, logo de manhã, aí eu vou para a matéria, faço a aula. Aí depois da aula, ou eu vou dar uma aula, porque né, eu também sou professora, ou então eu tenho uma reunião. No final do dia você chega e bota para tomar banho, dá jantar, né? Aí bota para dormir. Aí quando tá todo mundo dormindo, aquele silêncio na casa, vamos de novo. Pega o livro, né? Abre o livro e vai fazer pesquisa, e vai escrever e vai ler. E madrugada adentro. Lá pelas tantas, tem que dormir, senão amanhã não aguenta e começa tudo de novo.
Patrícia Berg, contadora de histórias em Brasília, estava fazendo uma especialização na área. Só que para assistir às aulas, ela precisava levar o filho mais novo. E se ele não estivesse bem, nada de aula.
A dinâmica com uma criança, um bebê, é bastante incerta muitas vezes. A criança na hora de sair faz cocô ou gofa e você precisa trocar o bebê, se virar nos 30 para dar um jeito, sem que você também tenha o prejuízo da falta no curso.
E como será que se sente uma criança ao ver a mãe compartilhando o tempo entre tantas tarefas? Afinal, a pós-graduação exige disciplina, muita leitura e, claro, presença nas aulas. O filho da Carla Borges, Eduardo, não gostava muito da situação.
E às vezes quando aconteceu alguma coisa, não grave, quando ela grave assim, tava lá. Não tinha muito esses tempos livres, assim, a gente não conseguia sair toda hora. Eu fui para uma viagem com meu pai uma vez, que a mamãe não foi por causa que ela tinha que estudar, fazer o mestrado, e eu ficava triste.
No curso de especialização, Patrícia Berg encontrou um apoio que a ajudou na tarefa de conciliar as aulas com a maternidade. Os colegas.
Muitos colegas também acabam se afeiçoando, né? Então, pega o bebê no colo, dá um passeio, brinca um pouquinho. Isso é muito legal, a experiência é muito bacana.
O assunto da maternidade nas universidades começa a ganhar corpo. No caso da pós-graduação e das mulheres bolsistas, já há uma vitória. Projeto aprovado em 2017 no Congresso Nacional suspende as atividades acadêmicas das mães bolsistas de pós-graduação durante 120 dias, sem interromper o repasse da bolsa. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, destacou a nova legislação.
Jovens também, porque estão fazendo pós-graduação, têm bolsa de estudo para pesquisa ou para doutorado ou para mestrado e que têm que interromper o seu estudo, o seu trabalho, por questão da gravidez e o parto, né? Nós queremos que as mães não interrompam os seus estudos.
A Carla, agora doutora, compartilha com os filhos e o marido a conquista do título.
Nos últimos 6 meses virou tipo missão familiar terminar o doutorado. Todo mundo fazendo sacrifícios. E aí na defesa eu senti assim que eu não estava ali sozinha, sabe? Tinha sido uma conquista de todo mundo.
E as mães de filhos com deficiência? Muitas vezes são noites em claro em função dos cuidados com o filho. Romarias por hospitais, médicos, fisioterapeutas. Mas algumas mães estão aliando o cuidado com os filhos aos estudos universitários, aproveitando a tecnologia.
No próximo bloco da reportagem especial Mães Universitárias, você vai conhecer as histórias de duas mães de Recife, Valéria e Daniela. As duas fazem parte de uma associação de apoio para mães de crianças com deficiência e estão fazendo a graduação com o auxílio da tecnologia. Fique com a gente!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.